Capítulo 4. O que é método dialógico de ensino? O que é uma pedagogia situada e empowerment? Gostaria de começar hoje com algumas perguntas sobre a linguagem da pedagogia libertadora. Os professores perguntam sobre o vocabulário específico do ensino de transformação. São palavras ou termos-chave que aparecem seguidamente: diálogo, pedagogia situada, empowerment, conscientização, consciência crítica, codificação e temas geradores. Você tem dito muitas vezes também que o professor é um artista e um político. O que tem sido mais evidente é a política da pedagogia, como uma atividade social em favor da liberdade e contra a dominação, como ação cultural dentro ou fora da sala de aula, onde o status quo é contestado, onde o obscuro do currículo oficial e da cultura de massa é penetrado pelo estudo iluminador. Agora, precisamos discutir de que modo o professor é um artista ao fazer esses desvendamentos na sala de aula, ou seja, a estética da reforma libertadora. Assim, por que você não começa com as primeiras palavras-chave, diálogo ou educação dialógica? Os professores perguntam frequentemente sobre isto. Eles sabem alguma coisa sobre diálogo. Os professores foram alunos em cursos onde o método do professor era o diálogo socrático. Frequentemente usam esse modelo em suas próprias aulas. Em outro tipo de diálogo, os professores estão familiarizados com aulas com arguição. A arguição é uma aula menor, que se segue à aula expositiva, em que o professor repassa as leituras indicadas ou a aula anterior, num formato de pergunta-resposta-discussão. Muitos professores usam também círculos de discussão em suas classes. Via de regra, as faculdades fazem com que os professores deem aulas expositivas a um grande número de alunos que sentam em grandes salas, tomando notas ou dormindo, ou devaneando, ou fazendo lição de casa enquanto o professor fala, ou conversando entre si. Um estudante de pós-graduação mal pago dirige a seguir uma arguição. Esta é a educação cost-effective, com o mínimo de contato pessoal entre professores e alunos. O contato com o professor é reservado aos estudantes de pós-graduação, formandos da graduação e a classes de superdotados ou a alunos das universidades mais caras, onde se investe mais dinheiro numa elite. No ensino básico, os distritos escolares mais ricos e as escolas particulares também oferecem turmas menores a seus alunos. Aqui você pode ver o problema para o diálogo. O direito de ter uma pequena discussão começa como privilégio de classe. Quanto mais de elite é o estudante, mais é provável que possa discutir com o professor. Para o resto, há grandes classes nas faculdades, mescladas a sessões de arguição conduzidas por monitores mal pagos ou grandes turmas nas escolas públicas de poucos recursos. Mesmo, porém, que pudesse haver classes menores, generalizadamente, isto não significaria, automaticamente, uma classe libertadora. Os professores ainda estão dominados pelo método da transferência de conhecimento. Mesmo nos grupos de discussão, a fala dos alunos é restrita, pela transferência de conhecimento oficial e pelas relações autoritárias do discurso que inibem a crítica ao programa. O privilégio das classes pequenas e a predominância do conhecimento oficial são um contexto social para a nossa conversa sobre o diálogo libertador ou educação dialógica. Como é que o método dialógico apresenta um modelo diferente de aprendizagem e de conhecimento?
Antes de mais nada, Ira, penso que deveríamos entender o diálogo não como uma técnica apenas que podemos usar para conseguir obter alguns resultados. Também não podemos, não devemos entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos alunos nossos amigos. Isto faria do diálogo uma técnica para manipulação em vez de iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos. Está claro esse pensamento? Isso é, o diálogo é uma espécie de postura necessária na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade, tal como a fazem e refazem. Outra coisa, na medida em que somos seres comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros, enquanto nos tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somos capazes de saber que sabemos, que é algo mais do que só saber. De certa maneira, por exemplo, os pássaros conhecem as árvores. Eles até se comunicam entre si, usam uma espécie de linguagem oral e simbólica, mas não usam a linguagem escrita. E eles não sabem que sabem, pelo menos até agora, cientificamente, não temos certeza de que eles sabem que sabem. Por outro lado, nós, seres humanos, sabemos que sabemos e sabemos também que não sabemos. Através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, podemos a seguir atuar criticamente para transformar a realidade. Ao nos comunicarmos no processo de conhecimento da realidade que transformamos, comunicamos e sabemos socialmente, apesar de o processo de comunicação, de conhecimento e de mudança ter uma dimensão individual. Mas o aspecto individual não é suficiente para explicar o processo. Conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais. O que é o diálogo nesse momento de comunicação, de conhecimento e de transformação social? O diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos. Podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade.
De um outro ângulo, eu acrescentaria que o diálogo valida ou invalida as relações sociais das pessoas envolvidas nessa comunicação. Isto é, comunicar não é mero verbalismo, não é mero ping-pong de palavras e gestos. A comunicação afirma ou contesta as relações entre as pessoas que se comunicam, o objeto em torno do qual se relacionam, a sociedade na qual estão. O diálogo libertador é uma comunicação democrática, que invalida a dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes de refazer sua cultura. O discurso tradicional convalida as relações sociais dominantes e a forma herdada e oficial do conhecimento.
Isso mesmo. Além disso, através dessa forma de entender o diálogo, o objeto a ser conhecido não é de posse exclusiva de um dos sujeitos que fazem o conhecimento, de uma das pessoas envolvidas no diálogo. No caso da educação, o conhecimento do objeto a ser conhecido não é de posse exclusiva do professor, que concede o conhecimento aos alunos num gesto benevolente. Em vez dessa afetuosa dádiva de informação aos estudantes, o objeto a ser conhecido medeia os dois sujeitos cognitivos. Em outras palavras, o objeto a ser conhecido é colocado na mesa entre os dois sujeitos do conhecimento. Eles se encontram em torno dele e através dele para fazer uma investigação conjunta. Claro que o educador já teve certa experiência gnoseológica para escolher esse objeto de estudo, antes que os alunos o encontrassem na sala de aula ou para descrevê-lo e apresentá-lo para discussão. O contato prévio do educador com o objeto a ser conhecido não significa, no entanto, que o professor tenha esgotado todos os esforços e todas as dimensões no conhecimento do objeto.
O professor conhece o objeto de estudo melhor do que os alunos quando o curso começa, mas reaprende o material através do processo de estudá-lo com os alunos, não é?
Esta é exatamente a questão. Eu poderia ampliar o que você diz numa linguagem conceitual, dizendo, por exemplo, que o educador refaz a sua cognoscibilidade através da cognoscibilidade dos educandos, isto é, a capacidade do educador de conhecer o objeto refaz-se a cada vez através da própria capacidade de conhecer dos alunos, do desenvolvimento de sua compreensão crítica. O que é o diálogo nessa forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa relação epistemológica. O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses dois sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto.
O professor pode dizer, de antemão, que conhece o material, conhece a ciência da oceanografia ou o romance de Zola, ou esta máquina aqui em frente, ou até os hambúrgueres que comemos na lanchonete. Mas, no processo dialógico, reaprende o material quando o estuda novamente com os alunos.
Sim, essa é a questão da educação dialógica. Mas veja bem, vamos retomar essa questão ainda uma vez, meu caro Ira. Por que é que alguns educadores consideram bizarra essa perspectiva do ato do conhecimento, algo bizarro que veio do terceiro mundo? Como é possível pensar assim? A educação dialógica é uma posição epistemológica e não uma invenção bizarra ou uma prática estranha vinda de uma parte exótica do mundo. O que aceito, por exemplo, é que muitas pessoas do primeiro mundo e do terceiro mundo me digam: "Olhe, Paulo, tudo bem, é belíssimo, mas, no entanto, não aceito essa posição, porque, para mim, o papel do educador é de ensinar o educando." Eu digo: "Está bem essa sua posição autoritária, essa é a sua compreensão da epistemologia, mas não a minha. Aceito esse tipo de diálogo sobre as diferenças. O que eu não aceito, porém, é ouvir dizer que o diálogo é uma forma bizarra de aprender oriunda do terceiro mundo, como se eu estivesse fazendo propaganda com ferramentas esquisitas." Não. Isso é um debate sobre epistemologia e não sobre artes demoníacas vindas de um lugar pitoresco. Precisamente porque há uma epistemologia aqui, minha posição não é a de negar o papel diretivo e necessário do educador, mas não sou o tipo de educador que se considera dono dos objetos que estudo com os alunos. Estou extremamente interessado nos objetos de estudo. Eles estimulam minha curiosidade e trago esse entusiasmo para os alunos. Então, podemos juntos iluminar o objeto.
Imagine só como esta epistemologia perturba o educador tradicional. Não me surpreende o fato de chamarem na bizarra. Pense na diferença entre ministrar um curso com um programa especializado, uma longa bibliografia, uma série de exposições proferidas pelo professor, uma sucessão de sessões de perguntas e um exame final para avaliar o conhecimento, em comparação com um curso onde o professor entra sabendo muito, mas sai do curso tendo reaprendido pela busca dialógica, pela redescoberta do material com os alunos. O método expositivo coloca o professor como uma autoridade que transfere conhecimento especializado aos alunos. O método socrático defende a posição de que a resposta certa já está na cabeça do professor e na cabeça dos alunos, e que o professor a revela à atenção dos alunos. O método da arguição implica em que, depois de assistir a uma aula ou de ler um capítulo no manual, os alunos reproduzam em voz alta o conhecimento que lhes foi apresentado. O conhecimento já está formado e deve ser manifestado verbalmente para os alunos, uma espécie de repetição verbal de um corpo de conhecimento verbal ou impresso. Na modalidade tradicional, espera-se que os alunos absorvam as formulações pré-estabelecidas fornecidas pelo professor. A abertura do educador dialógico à sua própria reaprendizagem recobre o uso do diálogo de um caráter democrático. A autoridade do educador reside em muitas coisas, mas o conhecimento padronizado é, certamente, um de seus pilares. Se o professor dialógico anuncia que reaprende o material em classe, então o próprio processo de conhecimento ameaça a posição do professor. Isto é, Aprender é uma atividade social que, por si só, refaz a autoridade. Neste caso, a autoridade é a forma do conhecimento existente, assim como do comportamento regente do professor. Você vê meu argumento? Esses desafios desmistificam o poder do professor, abrem-no para a mudança. Eles impõem humildade à ordem existente.
Sim, mas, no entanto, isso não quer dizer que, em primeiro lugar, o educador renuncie ao que sabe. Seria uma mentira, uma hipocrisia. Ao contrário, tem que demonstrar sua competência aos alunos. Em segundo lugar, não quer dizer que cada vez, a cada curso, a cada semestre, o educador mude seu conhecimento a respeito deste ou daquele objeto. Não é isso. Por exemplo, ao discutir o diálogo com os alunos, todos os dias, não estou mudando minha compreensão do diálogo. Chegamos a um nível de alguma certeza científica sobre alguns objetos, com a qual podemos contar. O que os educadores dialógicos sabem, porém, é que a ciência tem historiedade. Isso significa que todo conhecimento novo surge quando outro conhecimento se torna velho e não mais corresponde às necessidades do novo momento. Não mais responde às perguntas que estão sendo feitas. Por causa disso, cada conhecimento novo, ao surgir, espera sua própria vez de ser ultrapassado pelo próximo conhecimento novo, o que é inevitável. Algumas vezes, digo que se os cientistas fossem tão humildes quanto o conhecimento, estaríamos num mundo diferente. Mas há outros aspectos das situações dialógicas que acho importante acrescentar. As circunstâncias de um seminário em que a relação entre os sujeitos cognoscentes e o objeto cognoscível é o diálogo não é uma situação na qual podemos fazer tudo o que queremos. Isso é, ela tem limites e contradições que condicionam o que podemos fazer. O diálogo não existe num vácuo político. Não é um espaço livre onde se possa fazer o que quiser. O diálogo se dá dentro de algum tipo de programa e contexto. Esses fatores condicionantes criam uma tensão para alcançar os objetivos que estabelecemos para a educação dialógica. Para alcançar os objetivos de transformação, o diálogo implica responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina e objetivos. Não obstante, uma situação dialógica implica a ausência do autoritarismo. O diálogo significa uma tensão permanente entre a autoridade e a liberdade. Mas, nessa tensão, a autoridade continua sendo, porque ela tem autoridade em permitir que surjam as liberdades dos alunos, as quais crescem e amadurecem, precisamente porque a autoridade e a liberdade aprendem a autodisciplina. E tem mais. Uma situação dialógica não quer dizer que todos os que nela estejam envolvidos têm que falar. O diálogo não tem como meta ou exigência que todas as pessoas da classe devam dizer alguma coisa, ainda que não tenham nada a dizer.
Percebo o que você quer dizer. Se eles se sentem pressionados para falar, mesmo quando não tem nada a dizer, isso cria uma falsa democracia, um momento de discussão falso. De certa forma, isto é uma imposição sobre os alunos, feita por um professor que fez do diálogo um dogma, uma técnica, em vez de um intercâmbio aberto e genuíno.
Sim, no diálogo tem-se o direito de permanecer em silêncio. No entanto, não se tem o direito de usar mal sua participação no desenvolvimento do exercício comum.
Você quer dizer que o direito de permanecer em silêncio não quer dizer que tem o direito de sabotar o processo?
Essa é uma boa forma de colocar a questão. Se, por exemplo, alguém tenta sabotar o processo, precisamente porque a aula é dialógica e lhe dá a possibilidade de intervir, deve ser punido, não fisicamente, é claro, mas deve ser proibido de abusar da abertura da aula ou de interferir com os outros alunos e o professor.
Essa é a disciplina necessária da aula dialógica, que não é permissiva. Deveríamos falar mais sobre o que produz a participação dos alunos no diálogo. É claro que queremos que os alunos aceitem a aula dialógica, que não permaneçam em silêncio ou a sabotem. Mas se o silêncio é direito deles, a sabotagem deve ser evitada. Ainda assim, pela minha experiência, permitir que os alunos permaneçam em silêncio pode arruinar a aula dialógica, caso a maioria exerça esse direito. Uma aula dialógica precisa de uma massa crítica de participantes para tocar o processo para adiante e levar consigo aqueles alunos que não falam, mas ouvem. Talvez este seja um bom momento para discutir a pedagogia situada, como um caminho para a participação dos alunos. Os professores podem entender a diferença entre os métodos socráticos de palestra, onde o conhecimento é fixado no início, e o diálogo libertador, onde o conhecimento trazido para o curso é contestado e redescoberto.
Devo repetir uma coisa aqui para ser absolutamente claro. No momento em que o professor inicia o diálogo, ele sabe muito, primeiro, em termos de conhecimento, depois, em termos do horizonte no qual ele quer chegar. O ponto de partida é o que o professor sabe sobre o objeto e onde ele quer chegar com ele.
Sim, o professor começa com conhecimento, um plano e objetivos. Esta é sua competência e o lugar em que se revela sua política. Por um lado, o professor sabe muito sobre o objeto a ser estudado e está mais familiarizado com a análise conceitual. Por outro lado, tem um destino, um horizonte, como você disse. Este é o processo de aprendizagem que move o projeto. Entendo que você quer enfatizar as responsabilidades diretivas e a competência do professor que inicia uma aula dialógica. A questão que quero propor agora é: de que modo a competência, o conhecimento, um horizonte ou destino e o treinamento em método científico se situam no processo dialógico? As forças acumuladas pelo professor podem inibir, ao invés de promover, o surgimento crítico dos alunos. A ideia de uma pedagogia situada é útil aqui para revestir as competências do professor no processo dialógico. De modo que, talvez, eu possa dizer alguma coisa sobre isso. Entendo que a indagação estará situada na cultura familiar, na linguagem ou nos temas da vida dos estudantes. Até agora, os professores têm tido alguma experiência com esse tipo de objeto ou de material de estudo. Eles trazem revistas de cultura de massa ou exibem filmes populares e programas de televisão. Na pedagogia situada, porém, nós descobrimos, com os alunos, os temas mais prementes à sua percepção subjetiva. Situamos a pedagogia crítica nos temas subjetivos que ainda não tenham sido analisados pelos alunos. Isto ganha uma motivação intrínseca de assuntos de importância-chave para os alunos, ao mesmo tempo que lhes dá um momento de distanciamento em relação à sua experiência prévia e sobre a qual não haviam refletido. Desse modo, a pedagogia situada nos temas da cultura estudantil não endossa o já dado, mas, antes, procura transcendê-lo. Isto é, os temas com os quais os alunos estão familiarizados não são jogados como uma técnica manipuladora para simplesmente confirmar o status quo ou para motivar os alunos. Esse duplo perigo de confirmação e manipulação existe, porque o material retirado das fontes com as quais os alunos estão familiarizados pode, por si só, estimular mais a atenção dos alunos. Mas então, segue-se uma provocação crítica ao material e à reação dos alunos? Será que o material e as perguntas abrem um diálogo investigativo através do qual reexaminamos o tema até que ele não seja mais o assunto de rotina que antes absorvia a atenção à crítica? Distanciamo-nos do já dado quando o abstraímos de seu contexto habitual e o estudamos de modo crítico não habitual, até que a percepção que temos dele seja contestada. Percebo aqui uma tensão entre os objetos familiares e a investigação crítica em comum. Percebo outra tensão entre o currículo escolar de rotina, que obscurece a realidade, e a classe crítica, que tenta atravessar a obscuridade oficial. Há uma terceira tensão entre as experiências prévias da educação autoritária por parte dos alunos e a nova classe, libertadora, que propõe o diálogo e a autodisciplina. E, além do mais, há uma tensão entre a reflexão do professor libertador sobre os temas e as próprias análises dos alunos. Estas são, creio eu, as forças de desenvolvimento numa aula dialógica. Estas forças estabelecem a pedagogia em oposição à lógica da escola e da experiência social desativadora do poder criativo. Elas também estabelecem uma relação entre o pensamento crítico dos alunos e as experiências dos alunos, bem como entre o pensamento crítico do professor e o dos alunos. Tradicionalmente, conteúdos com que estamos familiarizados são estudados de modo obscuro ou abstrato, ou então, o conteúdo acadêmico é apresentado num discurso sem qualquer relação com a realidade. De uma forma ou de outra, o currículo não está situado dentro do pensamento e da linguagem dos alunos. As tensões transformadoras surgem se o estudo está situado dentro da subjetividade dos alunos, de modo a distanciar o aluno daquela mesma subjetividade, no sentido de uma reflexão mais avançada. Escolher temas críticos da cultura estudantil é uma opção pedagógica. Estudar assuntos acadêmicos ou formais de maneira situada é uma segunda opção, isto é, inserir a biologia, a enfermagem ou a economia dentro do seu contexto social. E não penso como se o estudo situado usasse só materiais familiares, ou em usá-los porque esses materiais estão na moda e os alunos podem se ligar neles. Há aqui alguma coisa mais de oposição. Talvez envolva aquilo sobre que você já escreveu, atos limite e situações limite. O estudo situado apresenta os objetos sociais como desafios aos dados de nossas vidas. Esses limites ou dados são repercebidos, finalmente, como membranas em torno de nós, limites históricos, grandes muros construídos politicamente que contactamos para descobrir pontos vulneráveis por onde atravessar. Mesmo o reconhecimento de que estamos rodeados de membranas políticas já é um progresso. Então, encontrar os meios para ir além desses limites é uma tarefa do diálogo. Existe outro modo pelo qual penso na pedagogia situada, não só em termos de objeto de estudo. Penso nela, frequentemente, como se estivesse localizada nos níveis autênticos de desenvolvimento apresentados pelos alunos no início do curso. Isto significa que pesquiso os níveis cognitivos e políticos dos alunos no início do curso para ver com que tipo de pensamento crítico, de instrução e de ideias políticas eles estão funcionando. Isto me informa a respeito da situação de desenvolvimento da classe, o ponto de partida real para fazer um convite libertador.
Gostaria de pensar em voz alta com você sobre algumas coisas que você mencionou a respeito da pedagogia situada. Mas, primeiro, Ira, acho que tenho que começar a voar antes que possa aterrissar sobre a pergunta. Muitas vezes tenho refletido sobre o seguinte aspecto. Nossa experiência na universidade tende a nos formar à distância da realidade. Os conceitos que estudamos na universidade podem trabalhar no sentido de nos separar da realidade concreta à qual supostamente se referem. Os próprios conceitos que usamos em nossa formação intelectual e em nosso trabalho estão fora da realidade, muito distantes da sociedade concreta. Em última análise, tornamo-nos excelentes especialistas num jogo intelectual muito interessante, o jogo dos conceitos. É um balé de conceitos. Assim, nossa linguagem corre o risco de perder o contato com o concreto. Quanto mais somos assim, mais distantes estamos da massa das pessoas, cuja linguagem, pelo contrário, é absolutamente ligada ao concreto. Devido a isso, nós, intelectuais, primeiro descrevemos os conceitos enquanto que as pessoas primeiro descrevem a realidade, o concreto. Este é o primeiro momento de meu voo sobre a questão da pedagogia situada antes de aterrissar. Por exemplo, quando insisto em que a educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas experiências diárias, quer sejam alunos da universidade ou crianças do primeiro grau, ou operários de um bairro urbano, ou camponeses do interior, minha insistência de começar a partir de sua descrição sobre suas experiências de vida diária baseia-se na possibilidade de se começar a partir do concreto, do senso comum, para chegar a uma compreensão rigorosa da realidade. Não dicotomizo essas duas dimensões do mundo, vida diária do rigor, senso comum do senso filosófico, na expressão de Gramsci. Não compreendo conhecimento crítico ou científico que aparece por acaso, por um passe de mágica ou por acidente, como se não precisasse se submeter ao teste da realidade. O rigor científico vem de um esforço para superar uma compreensão ingênua do mundo. A ciência sobrepõe o pensamento crítico àquilo que observamos na realidade, a partir do senso comum.
No momento em que se começa a buscar uma compreensão científica da própria ingenuidade, não se é mais ingênuo.
Isso mesmo. Se não sou mais ingênuo, isso quer dizer que não sou mais acrítico.
Você fez a primeira transição à consciência crítica, buscando uma compreensão sistemática de suas impressões.
Voltemos à questão do ponto de partida. Antes de mais nada, estou convencido de que, epistemologicamente, é possível, ouvindo os alunos falar sobre como compreendem seu mundo, caminhar junto com eles, no sentido de uma compreensão crítica e científica dele. Eu deveria dizer algo aqui sobre um grande amigo meu do Brasil, um professor de física da Universidade de Campinas, Márcio Campos, que conversa constantemente comigo, especialmente quando fazemos nossa viagem de 90 minutos juntos, de São Paulo até a universidade. Disse-lhe muitas vezes o quanto me sinto frustrado por não poder assistir a seus cursos e ser seu aluno. O curso se chama Da Astrologia à Astronomia, uma espécie de história do rigor científico. Ao comparar a astrologia à astronomia, ele tenta aprender o que significou o rigor na ciência, especialmente analisando a sua historicidade. Um dia ele me disse: "Olhe, Paulo, sempre peço aos estudantes de física que iniciam o curso que façam uma pesquisa de bairro simples, num fim de semana. Peço que se dirijam a uma área de gente comum e falem com os pescadores, os trabalhadores, os camponeses, as pessoas nas ruas, que falem com eles sobre como entendem o mundo, qual a sua visão cosmológica, o que é o céu para eles, o que significam as estrelas, que distância acham que existe entre nós as estrelas, o que é o mundo através dos seus olhos. Peço também que os alunos registrem seu próprio entendimento. Isso acontece num curso de física." Esse professor de física estuda ciência com seus alunos, começando por uma pesquisa deles sobre o pensamento popular acerca da realidade. Quando os alunos voltam à aula na semana seguinte, relatam como as pessoas pensam sobre o dia e a noite, a lua, as estações, o movimento das marés, todas essas coisas, junto com o relato do modo de ver dos próprios alunos. Supõe-se que o modo de ver dos alunos será menos mágico, e é. Então, começa a pensar com eles, cientificamente, sobre esse material. Para mim, não há nenhum problema, nesse caso, em situar o curso nesse material concreto. Os críticos dessa abordagem começam a falar sobre o programa. O que podemos fazer com esse conteúdo? Perguntam. O currículo regular é mais importante, dizem. É o modo normal de se ensinar física. Eu lhes digo que não sou contra um currículo ou um programa, mas apenas contra a maneira autoritária e elitista de organizar os cursos. Defendo a participação crítica dos alunos na própria educação, você percebe? Eles têm o direito de participar, e eu não tenho o direito de dizer isso, porque eles rejeitam a participação. Então, assumo a posição de lhes dar a formação totalmente. Não. Tenho que reconhecer que os alunos não podem entender seus próprios direitos, porque estão tão ideologizados que rejeitam sua própria liberdade, seu próprio desenvolvimento crítico, dado o currículo tradicional. Então, tenho que aprender com eles como ir além desses limites, além da rejeição dos seus direitos.
Esse curso de física é um bom exemplo de como reverter a passividade aprendida pelos alunos. A pesquisa situada dos alunos transporta-os para além dos limites a que, antes, estavam restritos. Eles assumem responsabilidades desconhecidas deles, externas ao currículo tradicional. Eles se tornam pesquisadores ativos, antes de ouvir uma preleção sobre a realidade. São também alunos universitários fazendo um contato sério com gente comum, para considerar a cultura de massa como um problema de pesquisa. Além disso, o aspecto democrático vem do fato de terem de considerar seu próprio pensamento enquanto problema de pesquisa, que analisam em comparação com o material das entrevistas de rua. As entrevistas fundamentam sua formação acadêmica na realidade, mais do que em abstrações conceituais inventadas no campus. Esta é uma situação de ensino contextualizada. Ela se opõe aos métodos passivos e silenciadores da transferência de conhecimento. Os alunos partilham da iluminação de diversas realidades. Gosto desse exemplo porque é um método dialógico para um curso de ciências, algo como um corpo de conhecimentos muito importante. Você diria que esse curso de física aumenta o poder dos alunos?
Sim, apesar de que acho curioso como as pessoas nos Estados Unidos da América estão tão preocupadas em usar a palavra e o conceito do empowerment. Existe alguma razão para isso, algum sentido? Meu medo de usar a expressão empowerment é que algumas pessoas acham que essa prática ativa a potencialidade criativa dos alunos. Então, está tudo terminado. Nosso trabalho está arruinado, liquidado. Gostaria de poder expressar melhor meu profundo sentimento sobre esse desejo de usar a palavra empowerment.
Você se preocupa com o fato de que o empowerment nos dá uma saída muito fácil? Que nos leva a pensar que o professor é uma espécie de acendedor de lampiões? Entra numa sala de aula, ilumina, como se acendesse um interruptor de luz, e depois sai, missão cumprida. E vai para a próxima aula, onde, mais uma vez, acende algumas lâmpadas, e chama isso de empowerment.
Creio que você compreende o que sinto. Pode fazer com que a situação pareça muito fácil, quando não é. E outra coisa, vamos até aceitar que o tipo de experiência oferecida por meu amigo, o físico, a seus alunos, experiência que ele inventou, não porque leu meus livros ou quer seguir o Freire, em quem acredita como um cientista que sabe não ser dono do conhecimento que tem ou está tendo, mas vamos supor que sua pedagogia desenvolva certo nível de independência nos alunos. O que quero dizer é que esse nível de autonomia não é suficiente para torná-los aptos a efetuar as transformações políticas radicais necessárias à sociedade brasileira.
Posso explorar essa ressalva que você faz? Nos Estados Unidos da América, uma escola progressiva de pensamento tenta desenvolver alunos autodirigidos. Segundo essa pedagogia, o professor é a pessoa-recurso, o monitor à disposição, quando o aluno pede alguma coisa. Espera-se que o professor surja com ideias brilhantes e desfaça os nós quando os alunos se atrapalham. Espera-se que os alunos projetem seus próprios contratos de aprendizagem e que sejam suficientemente responsáveis para obedecê-los e pedir ajuda. Em muitos casos, nos Estados Unidos da América, os educadores indicarão o aluno autodirigido como sendo um estudante dotado de potencialidade criativa, uma pessoa que não tem que ser vigiada, supervisionada ou avaliada. Agora, isto é uma espécie de autonomia em relação à dependência da autoridade. É uma forma de educação para pessoas que não concordam com o autoritarismo, que veem a autonomia do aprendiz individual como a medida da democracia e do empowerment.
Mas essa não é minha concepção de democracia e empowerment. É muito bom que você tenha colocado essa questão. Por exemplo, quando estou contra a posição autoritária, não estou tentando cair naquilo de que falei antes, na posição de laissez-faire. Quando critico a manipulação, não quero cair num falso e inexistente não direcionamento da educação. Isso é, para mim, a educação é sempre diretiva. Sempre. A questão é saber em que direção e com quem ela é diretiva. Essa é a questão. Não acredito na autolibertação. A libertação é um ato social.
Não existe uma autoemancipação pessoal?
Não, não, não. Mesmo quando você se sente individualmente mais livre, se esse sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem através da transformação global da sociedade, então você só está exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade. Deixe-me aprofundar um pouco mais essa questão do empowerment. Vamos tomar novamente o exemplo dos alunos que trabalham com meu amigo físico. Apesar de se sentirem e se perceberem no final do semestre como alunos de primeira qualidade, alunos mais críticos, cientistas e pessoas melhores, essa sensação de liberdade ainda não é suficiente para a transformação da sociedade. Mas, agora, quero também justificar os esforços que faço nesse campo. Enquanto que o empowerment individual ou o empowerment de alguns alunos ou a sensação de ter mudado não é suficiente no que diz respeito à transformação da sociedade como um todo, é absolutamente necessário para o processo de transformação social. Está claro? O desenvolvimento crítico desses alunos é fundamental para a transformação radical da sociedade. Sua curiosidade, sua percepção crítica na realidade são fundamentais para a transformação social, mas não são, por si sós, suficientes.
Quer dizer que sua aprendizagem ativa precisa ter uma relação com a transformação mais ampla da sociedade? Se entendi bem, você indaga aqui novamente a favor de quem e contra quem eles usam sua nova liberdade na aprendizagem. Como é que isso se relaciona com os outros esforços para transformar a sociedade?
Essas são as perguntas que tenho em mente.
Sinto como é importante esse problema numa cultura como a minha. A educação para a mudança social foi uma ideia muito popular nos anos 60. Mas, historicamente, a noção de empowerment na sociedade norte-americana tem sido cooptada pelo individualismo, pelas noções individuais de progresso. Com nossas profundas raízes no individualismo, temos uma devoção utópica por nos realizar sozinhos, por nos aperfeiçoar sozinhos, por subir na vida, subir através de nosso próprio esforço, ficar ricos através do esforço pessoal. Esta é uma cultura que adora os homens e as mulheres que se fazem por si mesmos. Em nosso país, grandes extensões de terras férteis e a ausência de uma aristocracia retrógrada tornaram a economia muito dinâmica. A exploração dos escravos negros também ajudou a construir a riqueza do país e a liquidação dos índios americanos abriu o enorme interior aos pioneiros, aos ladrões e aventureiros. O próprio dinamismo econômico desta sociedade teve um impacto sobre a pedagogia, dando muita ênfase ao aumento de poder individual, à autoajuda, ao autoaperfeiçoamento, à autoconfiança, tanto nos primeiros anos de escolaridade como na educação de adultos. Houve oportunidades para os indivíduos espertos, especialmente os homens brancos empreendedores e seus cúmplices comerciais. Mais ainda do que a possibilidade limitada de subir na vida, comparada ao mito ilimitado do sonho americano, havia uma economia irrequieta que produziu uma cultura sempre mutável, uma modernização dramática no modo de vida de cada nova geração. As desigualdades de classe, raça e sexo permaneceram, mas cada geração podia assistir a mudanças visíveis no estilo de vida. Assim, o individualismo foi incentivado por um ritmo intenso de modernização e de crescimento econômico. E, mais ainda, o individualismo triunfou aqui na economia e na pedagogia, devido ao limitado sucesso dos movimentos sociais. O individualismo não caiu do céu e a terra, na história dos Estados Unidos da América, foi a parteira. Como resultado de nossa experiência histórica, a inteligência social e o aumento de poder político têm menor credibilidade do que os esforços individuais. O individualismo é um mito espalhafatoso do capitalismo, que precisa de uma política de dividir para conquistar, contra a solidariedade das pessoas comuns que ele procura organizar numa cultura comercial e conformista, contradizendo o próprio individualismo que ele propõe.
Este é um bom momento para retornar à questão. Será possível usarmos aqui, na América do Norte, algo que veio do terceiro mundo? Como se usa esse tipo de pedagogia libertadora aqui? Por exemplo, vou fazer uma afirmação que vai além do que você disse ao compreender o empowerment como uma atividade social. Você começou a analisar como é difícil para a média dos americanos ou dos professores entender esse contexto devido à ideologia que não é uma abstração, mas tem sido gerada por situações históricas muito concretas. Agora, vou além disso. Não muito além, procurando explicar melhor como compreendo o empowerment como o empowerment da classe social. Não individual, nem comunitário, nem meramente social, mas um conceito de empowerment ligado à classe social. Essa afirmação corre o risco de estar ainda mais longe da compreensão da média dos americanos e dos professores. Eles poderão dizer que não entendem esse homem. Podem afirmar que esse tipo de empowerment não tem nada a ver com eles. Por quê? Porque uma coisa é fazer uma análise das classes na América Latina e outra, completamente diferente, fazer esse mesmo tipo de análise nos Estados Unidos da América. Numa sociedade tão complexa como a norte-americana, é difícil fazer uma análise das classes. Isso não quer dizer que a sociedade norte-americana não tenha classes sociais. Existem classes aqui, mas não com a fronteira quase física, a poderosa realidade que temos das classes sociais da América Latina. Sempre digo que, para fazer uma análise de classes nos Estados Unidos da América, os instrumentos de análise marxista foram válidos algumas vezes, mas agora precisam ser refinados para serem úteis a uma sociedade tão complexa como a norte-americana. Outra coisa a dizer é que quando minha compreensão do empowerment está ligada às classes sociais, não estou querendo reduzir tudo às classes, como fazem alguns marxistas estreitos. Reconheço que essa preocupação que tenho com a classe tem que ser recriada para os Estados Unidos da América. A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do poder político. Isso faz do empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma frente de luta.
O empowerment da classe social é um problema de análise, bem como um problema de pedagogia. Quando se trata de relações de classe, percebo, ao mesmo tempo, clareza e confusão nos estudantes. A consciência não é uniforme de aluno para aluno ou de grupo para grupo. A consciência é, frequentemente, incoerente num mesmo aluno. Em minhas aulas, você pode ouvir alunos falando sobre a divisão da riqueza e do poder por classes nos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, pode ouvir outros dizendo que essa desigualdade não é grande coisa. Quer eles reconheçam ou neguem a divisão de classes, o preconceito racial ou a desigualdade sexual, poucos percebem que a história apresenta limites e tarefas para a transformação. No momento seguinte, você ouvirá sobre sua noção de opressão, talvez desgosto, desapontamento ou até o cinismo, pelo fato de que um país que proclama a democracia deve ser pleno de desigualdade, fraude e elitismo. Pouco depois disso, alguns alunos estarão defendendo o sonho americano apaixonadamente, enquanto outros o criticarão como um mito que não funciona. Em minha faculdade, um professor ouvirá dos estudantes todas essas afirmações contraditórias e deve projetar uma pedagogia que se insira nessa confusão. Isto reitera, creio eu, a potencialidade e os limites da educação libertadora. Se o curso é iluminador, ele ativa a potencialidade criativa na medida em que se vincula a outros esforços para a transformação na sociedade. Além disso, cada curso é apenas parte de uma longa experiência educacional. Volto a indagar se os professores em minha sociedade sentem a necessidade de resultados imediatos em sala de aula para sustentar-lhes a confiança e a moral. Talvez os professores nos Estados Unidos da América sejam por demais impacientes devido à nossa cultura comercial e individualista. Sérios apuros, mudanças dinâmicas, curas rápidas, métodos práticos, soluções controláveis, como se os problemas da sociedade pudessem ser resolvidos rapidamente, ou numa mera sala de aula. Há algo de grandioso nessa impaciência, porque ela nos faz avançar na direção das respostas, de modo que ela não é só uma armadilha que pode levar a soluções falsas ou ao ceticismo na ausência de respostas fáceis.
Mas há outro ponto nessa questão do individualismo: meio ambiente e pedagogia. Não sei se, como americano, você concordará comigo. Se eu tomo o meio ambiente como um instrumento determinante que configura nossa circunstância cultural. Por exemplo, o grande número de livros que encontramos na bibliografia norte-americana sobre como ser feliz ou como ser feliz fazendo amor ou como conseguir um bom emprego ou como fazer amigos, às vezes penso que isto seria um bom tema de tese, fazer uma pesquisa sobre todos os livros de autoaperfeiçoamento que saem a cada ano nos Estados Unidos da América. O projeto poderia ser o de fazer uma análise ideológica dos livros. Por um lado, eles estimulam intensamente o individualismo. Por outro lado, são uniformemente prescritivos.
Concordo. Além disso, diversos programas de autoaperfeiçoamento tornam-se moda e são seguidos por multidões. Portanto, as pessoas se envolvem num exercício de massa pelo aperfeiçoamento através do apelo ao individualismo. Você vê o autoaperfeiçoamento como uma interferência à consciência crítica? Será que esse fenômeno norte-americano de respostas individuais bloqueia o caminho do empowerment social?
Exatamente. Esse tipo de literatura e de esforço cultural é o polo oposto a um esforço crítico pela transformação social.
Imagine só as complicações, aqui nos Estados Unidos da América, quanto à noção de empowerment da classe social. Este era um rico território habitado por povos nativos, cuja tecnologia não resistiu à pólvora e às moléstias europeias. Os colonizadores brancos tomaram as terras dos índios americanos, exterminaram-nos e depois milhões de escravos negros desenvolveram à força nossa agricultura, enquanto milhões de imigrantes brancos pobres vieram aos borbotões para as novas fábricas. Um empreendimento enorme como esse exigia grandes expectativas, grande capacidade de crueldade e de imposição de privações, bem como coragem para suportar as privações e a crueldade. Esta experiência histórica baseava-se nos sonhos particulares de prosperidade e liberdade, e não em ideias de classe, como na cultura europeia e latino-americana. Os sonhos de liberdade e prosperidade, presentes nos escravos e nos imigrantes, bem como nos senhores de escravos e nos capitães de indústria, moldaram esta sociedade. Libertar-se da escravidão ou da esmagadora pobreza da vida nas antigas fábricas era o grande sonho sobre o próprio futuro ou o futuro dos filhos. A transformação era exigida pela nossa experiência histórica. Mas a privatização dessa exigência e o desvio de seus aspectos sociais criaram, entre outras coisas, um amplo mercado para os livros sobre o esforço pessoal, organizações populares fracas e incapazes de limitar o poder destrutivo dos monopólios e um problema para a educação dialógica.
É absolutamente necessário dizer como esse país fantástico e essa realidade tremendamente contraditória estão também cheios de surpresas e riquezas. Deve ser mais fácil para mim do que para você ver e falar sobre essas coisas, porque sou brasileiro, um estrangeiro que observa de fora, e você, norte-americano. É um erro, um grande erro, pensar que tudo nos Estados Unidos da América está estabilizado. Não! Isso seria impossível. Antes de mais nada, nenhuma realidade é estável. Por exemplo, não é fácil encontrar cidade tão estimulante, tão cheia de criatividade como Nova York. O que me fascina nos Estados Unidos da América é a convivência do mito com a realidade, como eles vivem conformadamente juntos, o bem e o mal, o diabo e o anjo, numa só cultura, numa relação tão próxima, enredados numa tremenda vitalidade. A primeira vez que vim aos Estados Unidos da América, vim por causa de Elsa, minha mulher. Quando fui convidado, disse a Elsa que não viria, porque eu não teria nada a aprender num país tão imperialista. Elsa me disse sorrindo, como você é contraditório e ingênuo. É impossível pensar que esse país seja apenas imperialista. É impossível que seja só isso. Você tem muitas coisas para aprender lá. Imediatamente ela me convenceu e vim aos Estados Unidos da América. Desde então, nunca parei de vir. Venho todos os anos e sempre aprendo alguma coisa, ainda que seja apenas como é difícil aprender sobre essa cultura.
Mesmo nascendo aqui e tendo crescido aqui, também é muito difícil aprender como funciona esta sociedade. É um país imenso, com extremas diferenças regionais, climáticas, raciais, religiosas e de classes. A sólida cultura do autoaperfeiçoamento, por exemplo, sempre coexistiu com movimentos periódicos de transformação social. Em nossa história, o espírito de iniciativa tem sido a ideologia predominante, mas também tivemos períodos de grande sublevação política, onde o tecido social teve que ser refeito. Tivemos várias ondas de libertação feminina, décadas de ação pela igualdade racial, movimentos trabalhistas e eras de reformas educacionais progressistas. Este livro falado que estamos fazendo apoia-se nos ombros dos movimentos igualitários dos anos 60. Aquela era política moldou-me e a muitos outros no que diz respeito ao pensamento sobre a escola e a sociedade. Em alguns momentos, o sonho de liberdade é uma visão coletiva e também uma ideia que vê chegada a sua hora. Então, o sonho americano individualista e a utopia do autoaperfeiçoamento são absorvidos pelo movimento. Quando eu era estudante, nos anos 60, era comum lutar pela transformação social e individual ao mesmo tempo. A restauração conservadora dos anos 70 destruiu esse casamento político da mudança pessoal e social, promovendo a infame década do eu. Em termos de aumento do poder da classe social através da pedagogia, quero levantar um outro tema aqui, a questão do educador enquanto artista. Este papel da arte no ensino transformador me interessa imensamente e, por isso, gostaria de dizer alguma coisa sobre ele antes de ouvir seu ponto de vista. Dizer que o professor é um artista pode facilmente levar a equívocos. Os artistas trabalham com materiais previsíveis, como óleo, mármore ou música. De que maneira os professores são escultores, pintores, regentes e compositores? Um modo como percebo esse aspecto estético do ensino é a avaliação da sala de aula como um material plástico já moldado, mas que pode se moldar de novo em outra forma. Os alunos e os professores numa sala de aula não são educacionalmente virgens. Já há muito tempo vem seguindo um elaborado roteiro escolar que diz como é comportar-se bem ou comportar-se mal. Esse roteiro dramático é a relação tradicional entre as autoridades que supervisionam e os alunos alienados. O professor tem que estudar esse roteiro para a classe, ver como os dados limitadores se expressam concretamente e então decidir quais os dados que mais contribuem para iniciar a transformação crítica. A partir desses pontos de acesso ao interior da situação, o professor tem que tornar a pintar ou tornar a representar o material que conhece da cultura estudantil ou do objeto a ser estudado. Essa nova apresentação de um tema estudantil, de um contexto acadêmico ou de um momento da sociedade é o problema ou a codificação proposta como pesquisa para a classe. Este é um processo engenhoso, a recomposição de uma cena a partir de materiais previsíveis, sob a forma de uma investigação crítica perturbadora, a orquestração de um prolongado estudo com muitos instrumentos tocando simultaneamente, em tons diferentes e em ritmos diferentes. Em sala de aula, tenho necessidade de engenho criativo para ajustar a pedagogia a cada novo grupo de alunos. No início de cada curso, tenho que começar uma série de exercícios que desenvolvam a alfabetização crítica dos alunos, ao mesmo tempo que desenvolvam meu conhecimento dos alunos. Se aprendo logo os temas e palavras-chave a partir de sua consciência, tenho então que problematizar esse material a fim de que eles e eu possamos adquirir uma avaliação sistemática sobre ele. Estou me referindo a situar a alfabetização crítica dentro dos temas e da linguagem dos alunos. Mas acho que modelos criativos para o estudo de temas acadêmicos também exigem que o professor seja um artista. Por exemplo, seu amigo professor de física, no Brasil, foi criativo quando pediu aos alunos que pesquisassem a consciência da gente do povo como forma de iniciar um curso de história da ciência. A reformulação do conhecimento acadêmico para que ele abranja a posição subjetiva dos alunos requer muita imaginação por parte do professor. Por outro lado, outra dimensão criativa é incluir uma crítica da sociedade nessa reformulação. A ruptura criativa da educação passiva é um momento tão estético quanto político, porque exige que os alunos repercebam sua compreensão anterior e que, junto com o professor, pratiquem novas percepções como aprendizes criativos. Talvez nos possamos considerar dramaturgos quando reescrevemos os roteiros dramáticos da sala de aula e reinventamos roteiros libertadores. O programa de estudo é tanto um roteiro quanto um currículo. A sala de aula é um palco para representações, tanto quanto um momento de educação. Ela não é só um palco e uma representação, e não é só um modelo de pesquisa, mas também um lugar que tem dimensões visuais e auditivas. Lá, ouvimos e vemos muitas coisas. Como ajustar os sons e as imagens desse momento para estimular a atenção crítica dos alunos com a qual não estão familiarizados? Em termos de substância verbal, penso em estetizar a sala de aula através de expressões vocais variadas. As vozes humanas falam de muitas maneiras: perguntas, afirmações, generalizações, especificidades, imagens, comédia, patos, sarcasmo, mímica, sentimentalidade, etc. Quanto dessa substância aparece num curso? Quando aparece a comédia? Onde está o sentimento profundo? Deixe-me ser concreto com relação a essa questão da substância verbal. O roteiro dramático da sala de aula tem um professor falando muito alto sobre assuntos que interessam de forma marginal aos alunos. O currículo estranho e as relações autoritárias da sala de aula exigem que o professor fale alto e fale muito para atrair alguma atenção em face da resistência dos alunos. Por outro lado, se os professores estão acostumados a falar muito e muito alto, os alunos estão acostumados a dizer muito pouco e em voz muito baixa.
É assim mesmo na sala de aula.
Se sou o professor, entro na sala de aula com uma voz forte e tenho muito para dizer. Falo as palavras nitidamente destacadas umas das outras para facilitar as anotações. Agora, se sou aluno, entro na sala de aula falando o menos possível, na voz mais baixa possível, embrulhando as palavras, porque, de fato, ninguém está me escutando ou tomando notas do que tenho para dizer ou se preocupando com alguma prova baseada em minhas palavras. Se, como professor libertador, sei que é assim que acontece, começo minha inversão criativa no momento de falar. Modulo a voz em ritmo de conversa, mais do que em tom didático ou de conferência. Ouço atentamente cada pronunciamento dos alunos e peço que os demais alunos também ouçam quando um de seus companheiros fala. Não começo minha réplica logo depois que o aluno termina sua primeira frase, mas peço que fale mais sobre o assunto. Se me perguntam o que penso, digo que terei prazer em dizer o que penso. Mas por que mais algumas pessoas não falam a respeito do que o aluno acabou de dizer, quer concordando, quer não? Se não tenho uma resposta ao que o aluno disse, ou não entendo uma série de comentários dos alunos e não consigo inventar, de momento, as questões que esclareçam o assunto, vou para casa, penso a respeito e, na aula seguinte, começo a partir daquilo que o aluno disse antes, para mostrar-lhes a importância das afirmações que fazem. Estas breves intervenções opõem-se à dominação verbal que tem levado os alunos a resistirem ao diálogo. Se estou aqui recriando o professor como alguém que fala e escuta, também estou induzindo o aluno a se recriar como alguém que escuta e que fala, dentro de um novo roteiro a ser seguido na sala de aula. Penso que, aqui, a arte é a reinvenção verbal, a recriação vocal através do diálogo. O silêncio do aluno é criado pelas artes da dominação. Os alunos não são silenciosos por natureza. Eles têm muito para dizer, mas não segundo o roteiro da sala de aula tradicional. Reinventar os aspectos visuais e verbais da sala de aula são duas formas de se opor às artes destrutivas da educação passiva. O humor é também um importante elemento de criação, como uma comédia entre alunos e professores e não só como a atuação cômica de um instrutor engraçado. Um dos momentos mais engraçados e reveladores, para mim, é a capacidade dos alunos de caçoar e imitar seus superiores. Quando ando pelos corredores da minha faculdade, fico ouvindo dissimuladamente as conversas dos alunos para aprender como falam entre si. Ouço-os ridicularizando os professores, os patrões, etc., numa mímica maravilhosamente criativa. Se lhes peço, na aula, para escrever a exposição introdutória que fiz para eles no início do curso, são capazes de realizar boas interpretações de uma fala professoral. Também são capazes de ler essa fala didática nos textos que escreveram com uma viva caracterização. Eles sabem como parecer professores.
Sim, eles sabem como falamos.
Ainda assim dizemos, muitas vezes, que não conhecem o inglês padrão e as regras gramaticais, mesmo quando conseguem imitar um professor. Eles sabem alguma coisa dessa linguagem oficial das autoridades. Não a empregam ou estudam aplicadamente porque o uso correto da língua não lhes é orgânico, não pertence a seu desenvolvimento subordinado na escola e na sociedade. Eles representarão em linguagem padrão nos momentos criativos, quando quiserem. Este é um exemplo da estética crítica que os professores, enquanto artistas, têm que fazer aflorar.
Concordo inteiramente com você sobre essa questão do professor como artista. Acho que você fez uma análise muito interessante da natureza estética da educação. Só acrescentaria dois elementos. Um deles é que não importa se a educação se exerce de maneira informal em casa ou formalmente na escola, através de relações informais entre pais e filhos, ou formais na escola, entre professores e alunos. A educação tem a ver com um processo de formação permanente. Ainda que a tarefa de formar e moldar os alunos não seja estritamente do educador, qualquer que seja o nível da educação, no meu modo de entender, sou um auxiliar dos alunos no processo de sua formação, de seu crescimento. Mas esse processo é necessariamente um processo artístico. É impossível participar desse processo de modelagem, que é como um novo nascimento, sem alguns momentos estéticos. Nesse aspecto, a educação é, por natureza, um exercício estético. Mesmo que não estejamos conscientes disso, enquanto educadores, ainda assim, estamos envolvidos num projeto naturalmente estético. O que pode acontecer é que, desatentos ao aspecto estético da educação, nos tornemos maus artistas, mas, Não obstante, artistas de algum tipo, na medida em que ajudamos os educandos a ingressar num processo de formação permanente. Outro ponto que faz educação um momento artístico é exatamente quando ela é, também, um ato de conhecimento. Conhecer, para mim, é algo de belo. Na medida em que conhecer é desvendar um objeto, o desvendamento da vida ao objeto chama-o para a vida e até mesmo lhe confere uma nova vida. Isto é uma tarefa artística, porque nosso conhecimento tem qualidade de dar vida, criando e animando os objetos enquanto os estudamos. Todas as coisas que você disse, também, participam dessa estética de conhecimento e formação. Os gestos, a entonação da voz, o caminhar pela sala, a postura, podemos fazer tudo isso sem estar conscientes o tempo todo de seu aspecto estético, de seu impacto na formação dos alunos através do ensino. Penso que a natureza estética da educação não significa que isto ocorra explícita e conscientemente o tempo todo. Creio que a partir do momento em que entrarmos na sala de aula, do momento em que você diz aos alunos "Olá, como vão?", você inicia necessariamente um jogo estético. E assim é, porque você é um educador que tem que representar um papel estratégico e diretivo na pedagogia libertadora. Assim, a educação é, simultaneamente, uma determinada teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético. Essas três dimensões estão sempre juntas, momentos simultâneos da teoria e da prática, da arte e da política, o ato de conhecer a um só tempo, criando e recriando, enquanto forma os alunos que estão conhecendo. Creio, por isso, que quanto mais o educador percebe com clareza essas características do ensino, mais pode melhorar a eficiência da pedagogia. A clareza a respeito da natureza necessariamente política e artística da educação fará do professor um político melhor e um artista melhor. Ao ajudar na formação dos alunos, fazemos arte e política, quer o saibamos, quer não. Saber que, de fato, o estamos fazendo irá ajudar-nos a fazê-lo melhor.